Olá, aqui é o Pastor Estina e juntos, pela graça e misericórdia de Deus, estamos começando um novo ano. E começando da melhor maneira possível, pois estamos começando com Deus. Ano novo, vida nova, tudo novo. Vamos orar juntos? Oremos ao Senhor, querido Deus e Pai Celestial. Amado Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Deus Espírito Santo, nosso Consolador, amigo e guia, abençoa-nos, Deus, nesta hora. Oramos em Jesus. Amém. Ano novo, vida nova, tudo novo. Parece lindo esse slogan, não? Mas nem tudo é verdade. O ano é novo, é claro, mas a vida não é nova. E nem tudo é novo. Porém, o slogan será verdadeiro se o sopro do Espírito de Deus se manifestar em nós a cada dia do novo ano. Estamos começando um novo ano, uma nova página, uma nova jornada. E por que não dizer uma nova oportunidade? São 365 dias de 24 horas, ou seja, 8.760 horas, com 525.600 minutos e 31.536.000 segundos. Agora, o que cada um de nós vai fazer é decisão pessoal, é decisão individual. Eu pergunto, alguma vez você já fez planos para o ano novo e desistiu nas primeiras semanas ou nos primeiros meses? Planos tipo reeducação alimentar, exercício físico diário, ano bíblico, mais tempo com a família, mais tempo para as coisas de Deus. Se já aconteceu isso com você, então você já sentiu aquela tristeza de não ter conseguido seguir em frente com os planos. E é um sentimento de frustração, não é mesmo? E a pergunta que se faz é, por que não conseguimos realizar os sonhos ou cumprir com os votos feitos? A resposta é muito simples, é muito óbvia. Porque queremos realizar sozinhos? Porque achamos que podemos realizar sozinhos nossos desejos. Mas Jesus deu a visão. Sem mim, nada podeis fazer, João 15:5. A nossa falta de humildade não nos permite admitir que sozinhos somos incapazes. Nosso orgulho ou vaidade ou até mesmo nossa prepotência. É essa arrogância que nos atrapalha. E eu repito as palavras de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Nossa natureza é que é o problema. Nascemos em pecado. Davi disse no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E pecado é errar o alvo. Fazemos o que não queremos e não conseguimos fazer o que queremos. Paulo disse isso em Romanos 7, 19 a 25. É que existe um eterno conflito entre desejos e ações. Queremos fazer, é verdade. Mas não conseguimos. Vou deixar umas perguntas, são poucas, agora no início, para responder no final do sermão. As perguntas são: que farei diariamente nestes próximos 365 dias? O que farei cada dia deste novo ano? Será mesmo para mim novo ano, vida nova, tudo novo? Pelo fato de não conseguirmos sozinhos, lembre-se do que falou Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Foi por isso que Jesus prometeu o seu Espírito Santo. Ele disse assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Ele habitará convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. A mensagem de Jesus foi clara e ampla. Estará com vocês para sempre, com vocês e em vocês. Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. E ele fez isso em forma de pergunta. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 6:19. Por que será que nos últimos momentos com os discípulos Jesus enfatizou tanto a vinda do Espírito Santo para estar conosco e habitar em nós? Por que você acha que Jesus fez isso? Normalmente, nos últimos momentos, só se falam as coisas mais importantes, mais relevantes, mais significativas. Compartilho com você um pensamento de Ellen G. White sobre este assunto, o Espírito Santo, que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 671. Jesus nos concedeu o Espírito Santo como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Deus nos concedeu o Espírito Santo para sermos vencedores e não derrotados. Se alguma vez você tentou e não conseguiu, ou mesmo que tenha tentado muitas vezes, a chave para ser um vencedor é a presença do Espírito Santo em nós. Veja, estamos iniciando um novo ano, uma nova jornada, e Deus tem sempre uma mensagem para quem vai começar algo. É claro que muitos gostariam de recomeçar com a chegada do novo ano. A mensagem de Deus é também para quem quer recomeçar. Vamos ver a história de Josué. A Josué, o Senhor disse: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está em Josué capítulo 1, são os versos 5, 6 e 9. Josué estava para começar uma jornada gloriosa, meu amigo, minha amiga. Fazer o povo de Deus entrar na terra prometida depois de vaguear por 40 anos no deserto. Nos versos 5 a 9 desse primeiro capítulo, três vezes Deus disse: sê forte e corajoso, sê forte e corajoso, sê forte e corajoso. Deus também disse: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não temas, nem te espantes. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu farás este povo entrar na terra. Não te deixarei, nem te desampararei. Estas promessas são para todos os que desejam começar e prosseguir com Deus. Elas não foram apenas para Josué. Elas foram para Josué, mas elas são também para nós. Lembra da história de Gideão? Gideão significa aquele que derruba, aquele que corta. Em Juízes capítulo 6, verso 12, o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão também foi chamado de Jerubaal, que quer dizer aquele que contende com Baal, luta contra, porque ele destruiu os altares de Baal. E eu queria dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que me ouve: o Senhor é contigo, o Senhor é com você. Agora pense no seguinte: e se já tentamos tantas vezes andar com Deus e não conseguimos? E se estamos já cansados de tentar e fracassar? E se estamos fracos e cansados? E se estamos como que mortos no vale? Há uma mensagem de Deus para nós. Paulo diz em Romanos 8, 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha que coisa linda! Se habita em vós o Espírito de Cristo, o Espírito que ressuscitou a Cristo, esse Espírito vivificará. Vivificar significa dar vida de novo. Paulo está dizendo simplesmente que o Espírito Santo nos dá vida outra vez. É simples assim. Quero compartilhar com você uma experiência bíblica que ilustra perfeitamente o que eu estou dizendo. como o Espírito de Deus pode dar vida. E essa experiência está no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Pegue a sua Bíblia, se você pode fazer isso, é claro. Pode ser no smartphone, no tablet, no computador, ou mesmo numa Bíblia física de papel, que muitos preferem. Vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12. Ezequiel 37, eu começo a ler no primeiro verso. A visão se chama o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E o Senhor me perguntou, Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, Ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Então o Senhor me disse, Profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, o Senhor me disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe, Assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, Filho do homem, estes ossos são a casa de Israel, a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor que falei e fiz. Esta é a palavra do Senhor. Em primeira instância, Ezequiel profetizou para o povo de Israel que estava no cativeiro babilônico. O próprio profeta Ezequiel também estava no cativeiro. Ezequiel quer dizer Deus é forte ou Deus fortalece. O exílio babilônico nos dias de Nabucodonosor aconteceu por volta de 597 a.C., conforme 2 Reis, capítulo 24. Ezequiel profetizou de 592 a 570 a.C. Depois de ser levado cativo, Ezequiel estabeleceu-se com outros judeus em um lugar próximo ao rio Quebar, conforme Ezequiel 1:1-3. Ezequiel começou a ter as visões dadas por Deus no quinto ano do cativeiro de Joaquim. Joaquim se tornou cativo em 597 a.C. Lembre-se que estas datas são aproximadas. O livro de Ezequiel, que é um livro profético, ele está dividido em três partes. Os capítulos 1 a 24 referem a profecias contra Judá. Os capítulos 25 a 32, profecias contra as nações estrangeiras. E os capítulos 33 a 48 são mensagens de esperança e restauração. A visão está no capítulo 37, portanto, a visão é uma mensagem de esperança e restauração. Deus se comunica com o profeta, sonhos, visões e transporte no Espírito pela mão do Senhor. E o Antigo Testamento tem linguagem literal, figurada e alegórica. O que podemos saber sobre a visão do Vale de Ossos Secos? Eruditos bíblicos têm discutido se a visão do Vale de Ossos Secos foi real para se cumprir com Israel literal, ou se foi apenas uma visão para um futuro muito distante. O comentário bíblico adventista diz que esta visão, relatada em Ezequiel 37, seria literal. Se os israelitas tivessem cooperado com Deus para que os planos de Deus se cumprissem, haveria uma ressurreição literal. Os patriarcas, juntamente com muitos outros, ressuscitariam para participarem do novo reino. Talvez, apenas talvez, você nunca tenha ouvido isso. Mas vou ler para você o que está escrito no Comentário Bíblico Adventista, no volume 4, páginas 770 e 771. Abre aspas. A visão dos ossos secos deveria ilustrar como Israel, que se encontrava espalhado e sem esperança, seria reavivado e restaurado. A pergunta é, até que ponto esta profecia se relaciona com a ressurreição futura, a ressurreição final? Alguns defendem que esta aplicação estava fora da mente do profeta e que o simbolismo se limita a uma restauração da vida nacional do povo. A maneira mais natural de aplicar a profecia é relativamente ao plano de Deus para o ressurgimento do povo israelita. Isso seria finalmente seguido por uma ressurreição literal, quando os patriarcas, juntamente com todos os santos de Deus, ressuscitariam para tomar parte no novo reino. Assim, não é necessário excluir inteiramente do simbolismo a ressurreição. O simbolismo, em sua totalidade, pretendia descrever como os eventos teriam se desenrolado, tanto nesse período como posteriormente, caso os judeus tivessem cooperado com Deus e cumprido o plano de Deus para eles. No entanto, a incredulidade e a desobediência frustraram os propósitos divinos primários. Diante disso, consultamos o Novo Testamento para entender como esses eventos, que teriam se cumprido literalmente no período pós-exílio, se cumprirão na era cristã com relação ao Israel espiritual, que é o povo de Deus da atualidade. Fecha aspas. Veja. Israel, por desobediência, estava no cativeiro babilônico. Israel se afastara de Deus, foi para o cativeiro, e a vida espiritual se fragilizou e eram como ossos secos. Os últimos reis que fizeram o que era mal perante o Senhor foram Manassés, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Foi nesse período que Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou os cativos, incluindo Ezequiel, que se estabeleceu próximo ao rio Quebar. O Israel antigo não cooperou com Deus para que as promessas se cumprissem. Por que você acha que Israel teve que vagar 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida? Eles poderiam ter feito o trajeto do Egito para Canaã em poucas semanas. Mas a incredulidade os atrapalhou. Muitas das promessas de Deus são condicionais. E o seu cumprimento depende de nós cumprirmos a parte que nos toca. Explicando o texto. O Senhor me transportou para o vale e me fez andar nele, escreveu Ezequiel. Deus desejava mostrar seu poder. O vale pode ser uma oportunidade para podermos ver a mão de Deus operando. Davi disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo, Salmo 23:4. Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor para um vale, onde tudo o que se via eram ossos secos. Não era um cemitério. Era um campo de batalha. Restos da guerra. Mortos há muito tempo. Tudo acabado. Sem mais nenhuma esperança de vida. Enquanto Ezequiel, espantado, contempla a cena, Deus pergunta sobre a vida para um homem mortal vendo o resultado da morte. Poderão reviver estes ossos secos? Nós não sabemos nada, mas Deus sabe todas as coisas. A resposta do profeta foi, Senhor, tu sabes. Ezequiel 37:3. A nossa sabedoria é deste mundo e não conta quando o assunto é o reino de Deus. Eva pensou que sabia e deu no que deu. Gênesis 3:6. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Nossa sabedoria não é confiável. Deus então mandou Ezequiel profetizar, e ele obedeceu. Imagine, ossos se juntando, carnes crescendo, tendões se multiplicando, pele cobrindo os corpos, mas nada de vida. Então Deus mandou que ele profetizasse ao Espírito, e aí houve vida. Se colocaram em pé, e era um exército enorme. Quem dá vida é o Espírito de Deus. É o fôlego de Deus, ruá, em hebraico. É como no princípio da criação. Deus soprou no boneco de barro e houve vida, Gênesis 2, 7. É o Espírito Santo que dá a vida. A última palavra não é do diabo, que é o príncipe deste mundo. O livro de Jó prova isso. O diabo acusou Deus de que o plano de Deus com o ser humano havia falhado porque o diabo fez Adão e Eva pecarem. Mas Deus mostrou Jó dizendo: ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Jó capítulo 1, verso 8. Satanás fez de tudo para destruir Jó, mas não conseguiu. Amigos meus, a última palavra não é do diabo. A última palavra é sempre de Deus. Devemos confiar sempre na palavra de Deus e obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Os ossos se juntaram, cresceram carnes e tendões. E pela palavra do Senhor, através de Ezequiel, houve vida. E aquilo que eram apenas ossos ressequidos virou um grande exército. As palavras humanas não produzem vida, só mesmo o Espírito do Senhor. Quando Ezequiel profetizou ao Espírito, houve vida. Mas é preciso usar a fé para alcançar as coisas de Deus. Deus distribuiu um pouco de fé para cada um, diz Romanos 12, 3. E sem fé, é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Fé e obediência. Ezequiel obedeceu porque exerceu fé no que Deus estava orientando que ele fizesse. O vale pode significar nossa vida, a vida da igreja, a vida da família, a vida da empresa. Para quem é o vale? O vale é para quem está desestruturado, perdido, acabado, morto em pecado, longe de Deus. Algumas vezes passamos pelo vale para percebermos em nossa vida o poder de Deus. O Espírito de Deus tem o poder de organizar nossa vida desorganizada. É o poder de Deus que conta. Jesus veio aqui na terra para eu poder ir para o céu. Jesus pisou o lagar sozinho para eu poder andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Jesus morreu para que eu pudesse viver eternamente. Podemos até passar pelo vale, como disse Davi no Salmo 23. Mas nosso olhar deve se voltar para as alturas, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, 2. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque é o Espírito que dá vida eterna. Embora a visão fosse para o antigo Israel, ela tem uma aplicação para a igreja hoje, igreja que parece morta. Ela tem uma outra aplicação ainda para o grande dia do Deus Todo-Poderoso, quando Jesus regressar, e as multidões que dormem no pó da terra se levantarão ao ouvirem a voz de Jesus. Será verdadeiramente um exército sobre modo grande. Ellen G. White diz que a terra inteira vai balançar com o passar de um exército sobre modo grande. Ela diz assim, abre aspas: por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar de um exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Fecha aspas. O Grande Conflito, 644. Não se cumpriu com Israel literal? Deve-se cumprir espiritualmente com a Igreja nestes últimos dias. E se cumprirá completamente quando Jesus regressar. E eu pergunto: como podemos nós, que vivemos em tempos tão difíceis, num mundo secularizado, cercados pelo relativismo, onde as coisas espirituais ocupam os últimos lugares nas prioridades das pessoas, como podemos nós passar por esse reavivamento? E eu respondo: somente pelo Espírito do Senhor. Na visão, houve vida apenas e tão somente quando o profeta, segundo a ordem de Deus, profetizou ao Espírito. Zacarias 4:6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus assoprou sobre os seus discípulos logo após a ressurreição. E ele disse: recebei o Espírito Santo. Está em João, no capítulo 20. Pode ser que esteja me ouvindo agora alguém que tenha um filho destruído por causa das drogas, ou alguém envolvido com prostituição, ou uma pessoa cuja vida espiritual se apagou por causa das luzes do pecado, ou ainda alguém morto por causa do conflito entre Cristo e Satanás. Deus tem o poder de restaurar e, pelo Espírito Santo, fazer reviver. Esta mensagem não é apenas e tão somente para quem está no fundo do poço, mas ela é também para quem espera e aguarda a breve volta de Jesus, quando tudo será vivificado. Lázaro ressurgiu depois de 4 dias. João 11. Naamã, só depois de mergulhar 7 vezes no Jordão, é que ficou limpo, segundo Reis, capítulo 5. O homem no tanque de Betesda foi restaurado depois de 38 anos. Amados, Deus quer nos dar o seu Espírito para que sejamos vencedores. Jesus espera que peçamos ao Pai o Espírito Santo para nos guiar deste mundo para a eternidade. Foi Jesus quem disse essas palavras que estão em Lucas capítulo 11, versos 11 a 13. Qual de vocês, sendo pai, se o filho pedir pão, vai dar pedra? Ou se o filho pedir peixe, vai dar uma serpente? Ou se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas para os filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Deus quer conceder o seu Espírito a todos quantos desejam recebê-lo, mas é preciso pedir. Sem o Espírito de Deus não há reavivamento. Sem o Espírito de Deus estamos mortos. Sem o Espírito de Deus não há vida espiritual. Sem o Espírito de Deus não há salvação. Porque é o Espírito Santo que torna real o que Jesus fez por nós na cruz. É o Espírito quem nos sela para a eternidade, Efésios 1, 13 a 14. Eu volto às perguntas que fiz no início do sermão. Que farei diariamente nestes próximos 365 dias? O que farei cada dia deste novo ano? Será mesmo para mim novo ano, vida nova, tudo novo? Você e eu só seremos vencedores se o Espírito Santo estiver em nós. Se formos batizados diariamente pelo Espírito Santo, como Jesus o foi enquanto esteve aqui na terra, então nós poderemos ter um novo ano, vida nova, tudo novo. Amado irmão, amada irmã, que Deus nos conceda o Espírito Santo cada dia, todos os dias, até o último dia. Assim, seremos vencedores como Jesus o foi. Desejo do fundo do coração e oro por isso, para que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua comunidade, sua igreja, sua cidade. Lembre-se que em breve Jesus voltará e por sua graça e misericórdia iremos com Ele para o lar celestial. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos buscar o batismo diário do Espírito Santo. E só assim nós caminharemos com tranquilidade, com fé e com esperança, rumo ao encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Ele virá e não tardará. E os que tiverem esse relacionamento com Ele, irão com Ele para a eternidade. O meu desejo é que vivamos esta experiência com Deus, sendo batizados diariamente pelo Espírito Santo e aguardando com fé e esperança a breve volta de Jesus, a manifestação do Filho de Deus, para nos buscar e nos levar deste mundo aqui para o mundo eterno, desta vida aqui para a vida eterna, deste lugar para o lar celestial, o novo céu e a nova terra. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos orar, querido Deus, nosso Pai. Louvamos o teu nome pelo plano da redenção. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Deus Emanuel, Deus conosco, louvamos-te pelo teu sacrifício. Deus Espírito Santo, pela tua presença na nossa vida e por tua guia, nós te louvamos. Muito em breve queremos ver Jesus face a face. Deus querido, Pai, Filho e Espírito Santo, torne isto possível, porque muito em breve sabemos que Jesus voltará. Eu peço uma coisa, que naquele dia nenhum de nós falte, mas que nós todos estejamos prontos para irmos com Ele para o lar eterno. Nós oramos juntos, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém.